Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui nessa série O Elefante Está na Sala. Essa é a quinta mensagem e a questão hoje é: quem determina o que é certo e errado? Quem tem a autoridade de fazer isso? E eu tenho alguma coisa para falar para vocês hoje, nesta manhã. Meu neto, que tem 2 anos de idade, alguma coisa muito terrível aconteceu com ele. Vejam esse vídeo. Então, esse pequeno homem com olhos escuros, se o vídeo tivesse continuado, você teria descoberto que ele tem chaves e um smartphone no seu bolso. Ele pensa que ele está pronto para enfrentar a vida. Mas o problema é que, nas últimas semanas, ele tem dito não a tudo, absolutamente tudo. Você quer calçar o seu sapato? Não. A gente pode ir para a creche? Não. Você pode botar o seu casaco? Não. Você quer alguma comida? Não. Ah. E assim, sim, nesse caso, sim. A única coisa que ele diz sim é para comida. A única coisa que ele quer é a comida. O que que aconteceu com ele? Ele era tão doce. Eu acho que ele deve ter puxado alguma dos seus avós. Eu não quero dizer o nome dela. Leon, ele é tão pequeno, 2 anos de idade, e seu pensamento e comportamento são normais para uma criança de 2 anos de idade. A gente acha graça, mas se ele ainda for esse beligerante, intitulado e de mente estreita aos 12, 22, 32, 42 ou 52, com as mesmas birras de temperamento, ele terá um grande problema. E ele fará a vida muito dolorosa para si mesmo e para aqueles ao seu redor. Primeiro de tudo, Leon, ele tem que aprender que ele não pode simplesmente fazer o que quer como se não tivesse impacto em ninguém ao seu redor. Ele tem que aprender a ver os outros e ser empático com eles. Ele não pode simplesmente fazer o que quer para o resto da sua vida. E em segundo lugar, embora ele não esteja ciente disso agora, a sua vida depende das pessoas ao seu redor e não apenas de fazer o que elas querem. Ele não quer um mundo que o deixe morrer de fome. Ele não quer um mundo onde a sua mãe e o seu pai não se importam com ele. Ele realmente não quer viver num mundo onde cada um faça o que é certo ou errado aos seus próprios olhos. Em que tipo de mundo que nós vivemos hoje? Bom, aqui no Canadá nós vivemos numa sociedade pluralista. Nós temos muitas perspectivas religiosas, diferentes filosofias, diferentes culturas, diferentes morais, diferentes jeitos de ver a vida. Vemos a vida de maneira diferente. As pessoas pensam e vivem a vida aqui de uma maneira muito diferente. Eu perguntei essa semana à inteligência artificial o que que ela pensa. Isso foi o que a OpenAI me disse. Não há uma resposta única para determinar o que é certo e errado, pois pode depender de crenças pessoais, normas culturais e valores sociais. Algumas pessoas podem confiar em ensinamentos religiosos ou espirituais, enquanto outras podem usar a razão e a lógica. Em última análise, cabe ao indivíduo determinar o que ele acredita ser certo ou errado. E quem pode discutir com a inteligência artificial? Bom, nós podemos. Como podemos determinar o que é certo ou errado? Antes de nós chegarmos lá, o que que a gente, todo nesse mundo, que todo mundo determina o que que é certo ou errado para si próprio, existe um lugar aqui em Canadá para nós ouvirmos a palavra de Deus. E as primeiras palavras que eu ouvi sobre isso, em Isaías 5, 20 e 21, diz: Que tristeza para aqueles que dizem que o mal é bom e o bem é mal, que o escuro é claro e o claro é escuro, que o amargo é doce e o doce é amargo. Que tristeza para aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e se acham tão espertos. Como palavra, como eu disse alguns minutos atrás, algumas palavras sobre a visão do mundo estão em ordem aqui. No Canadá, quando falamos de moralidade ou valores, nós consideramos essa conversa como subjetiva e privada. É um mundo subjetivo. As normas morais são relativas, elas não são mais absolutas. Nós somos livres para fazer escolhas baseadas nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. E, em outras palavras, o que é certo para uma pessoa não é necessariamente certo para outra pessoa. E é aqui que as coisas mudam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. A moralidade é como o gosto musical ou a preferência artística. Mas, quando nós falamos sobre ciência, no entanto, nos dizem que estamos falando de fatos que são públicos, objetivos e testáveis, são absolutos para todos nós. Então, espera-se que todos aceitem fatos científicos, independentemente de suas crenças ou valores particulares. Você já percebeu com que frequência o governo ou a mídia apelam para a ciência quando eles querem que você acredite em algo ou se comporte de uma certa maneira? Como que essa visão de mundo se manifesta? Um exemplo disso é a cultura do engate. Os encontros sexuais casuais são considerados normais. Isso é considerado normal hoje em dia. Cada pessoa deve ter a liberdade de se expressar sexualmente como deseja, como deseja, quando e como. E essa, eu não, você não tem nada para dizer sobre isso. Essa perspectiva, ela está enraizada na teoria da pessoalidade. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. A pessoa, ela é separada do corpo físico e presume-se que o que fazemos com o nosso corpo não impacta o nosso verdadeiro eu. Isso, nós somos coisas separadas. Então, o que nós fazemos absolutamente com o nosso corpo não impacta o que nós fazemos com o nosso verdadeiro eu. Então, se você tiver uma preferência sexual de uma pessoa, ela é entendida como sendo essencial para quem a pessoa é. E não somente isso, quando essa preferência sexual, ela é essencial para quem a pessoa está se. Então, qualquer restrição à preferência sexual, ela é percebida como um ataque pessoal, como algo pessoal. Se você não concorda comigo, então você está me odiando, você está contra mim. Não só é repressiva, mas ela também é odiosa. Essa mensagem é a seguinte: você me ama se me deixa ser eu e se me deixa fazer o que eu quero. Então, a liberdade de escolha é o valor sagrado. A discriminação é o único mal moral. O maior pecado é o pecado da intolerância. E tudo mais é relativo. Espero que você tenha entendido a contradição nisso. No nosso mundo tem espaço para ouvir Jesus. Mateus 6. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se o seu olho é saudável, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se seu olho é mau, todo o seu corpo estará cheio de escuridão. Se então a luz em você é escuridão, quão grande é a escuridão? Jesus diz que através dos olhos o corpo inteiro encontra seu caminho. O olho é o conduíte de luz para o coração. O coração e o corpo estão intimamente ligados por Jesus. De acordo com Jesus, ele nos vê como almas encarnadas, ele não nos vê como almas separadas do nosso corpo. Quando nossa visão de mundo é boa, saudável, podemos ver e andar claramente. Quando nossa visão de mundo é ruim, é pouco saudável, nós vivemos na escuridão. E no contexto de Mateus 6, se você vê, se você vive a sua vida por você próprio, de acordo com a sua visão do mundo, se você acha que o mundo é bom, se você acha que o mundo é ruim, é porque é da sua visão boa e ruim. E como devemos responder a esta afirmação? Todos devem ter a liberdade de determinar o que é certo e errado. Ou cada indivíduo pode simplesmente viver sua própria realidade. O meu primeiro ponto é: viva sua verdade. Nos deixa em um vale de ossos quebrados. Afinal de contas, quais são os fundamentos para essa enorme afirmação de que a moral é relativa ou privada? Essa é uma afirmação absoluta. Como as pessoas sabem que isso é verdade? Um dos mistérios mais profundos da nossa existência é a noção de certo e errado, de bem e de mal. Como nós podemos chegar a essa conclusão? Do que é essa noção do que é certo ou errado? Como que alguém pode fazer essa distinção? Como alguém pode sequer dizer que não existem absolutos morais? Então, se é verdade que a moralidade é relativa, nós não temos motivos para condenar qualquer ato. Não temos fundamentos consistentes para condenar Hitler ou Stalin, ou então traficantes de drogas, ou então pedófilos. O fato de considerarmos até mesmo um ato como sendo maligno sugere que existe um padrão moral em algum lugar. Viva sua verdade leva a todo tipo de contradições. Aqueles que dizem que cada um pode determinar o que é certo ou errado se virarão e condenarão eles próprios aqueles que poluem o meio ambiente, aqueles que demonstram comportamento racista ou então praticam abuso infantil, com base em que fundamentos eles vão condenar essas pessoas? Então, por que as pessoas não têm fundamento moral ou racional para condenar as coisas que consideram odiosas, eles ficam com raiva e recorrem à vergonha e à punição. Se você não tem uma fundação moral, você não tem bons argumentos, então o que que você faz? Você vai praticar a vergonha, a punição, você cancela a cultura. Cancelar a cultura simplesmente acabou de acontecer. As vozes contrárias, elas são silenciadas em nome do ultraje moral. Isso te soa familiar? As pessoas dizem uma coisa, mas elas vivem outra. A largura de banda do relativismo moral é, na verdade, muito estreita. A mensagem aqui, ela é restrita a uma esfera privada bastante estreita, geralmente em relação à preferência sexual e ao uso de drogas, em relação àquelas pessoas que têm a mente aberta, mas aquela parte bem estreita. Ela geralmente se aplica a áreas com relação à preferência sexual e ao uso de drogas, mas não ao meio ambiente ou ao racismo sistêmico ou ao abuso de crianças. Nesse caso, as pessoas podem estar cientes disso. Talvez as pessoas não estejam cientes disso, mas elas vivem no mundo de Nietzsche e de Foucault. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, foi um filósofo alemão ateu que no seu livro, aqui nós estamos aqui no Canadá, no século XIX, seu nome Friedrich Nietzsche, ele foi um filósofo ateu alemão que escreveu esse livro Beyond Good and Evil, Além do Bem e do Mal. Ele argumentou que a moralidade não é só incorreta, mas também não serve a nenhum propósito útil. Para Nietzsche, as pessoas são apenas animais que desenvolveram uma linguagem de moralidade que as constrange de forma pouco saudável. E a única maneira de resolver os inevitáveis conflitos morais entre as pessoas é o exercício do poder. Isso no século XIX. E Michel Foucault, também ateu, foi um filósofo francês que bebeu profundamente dos poços de Nietzsche. Ele é um dos pais do pós-modernismo e do movimento pós-verdade. Ele argumentou, os dois argumentaram que todas as relações são controladas pelo poder. Verdadeiramente, quando vivemos no mundo além do bem e do mal, nós nos encontramos no mundo de poder bruto. E se você olhar para a vida pessoal de Foucault, é terrific. Ele celebrou o comportamento sexual sadomasoquista e lutou pela descriminalização da pedofilia. Isso é o que nos levou a depravado poder bruto. Essa é a lógica. Então, nós podemos ouvir Jesus quando ele fala: se então a luz em você é a escuridão, quão grande é a escuridão? Nietzsche e Foucault teriam concordado com a palavra de Lord Voldemort quando ele disse a Harry Potter: em Harry Potter e a Pedra Filosofal, não há o bem e o mal, só há poder e aqueles que são fracos demais para buscá-lo. E isso descreve a escuridão na nossa era. Mas se você não conhece esses filósofos, você não vai entender de onde essa escuridão está vindo. E vamos observar alguns exemplos bíblicos de poder. Nós não temos, se você, nós temos que entender a filosofia que moldou o nosso o mundo. E nós estamos vulneráveis para essas coisas que foram ditas, ou então quando eles estão na escola, ou então sobre no nosso governo. Vamos observar alguns exemplos bíblicos de poder. O rei Davi, ele cobiçava Betseba. Ele era a esposa do seu vizinho. Então, o que que ele falou? O que que ele fez? Ele usou o seu poder para trazê-la para sua casa. E ele cometeu adultério com ela. Ele usou o seu poder para alimentar a sua paixão. Então, depois, ele trouxe enganosamente o marido dela, Urias, de volta da guerra, com a esperança de que ele teria relações sexuais com Betseba. Quando isso não aconteceu, Davi enviou então Urias de volta à linha de frente com as instruções explícitas para que ele fosse morto pelo inimigo. Ele estava vulnerável. Teria ele feito algo de errado? Ele não estava apenas seguindo suas paixões? Apenas viva a sua verdade, não tem absolutamente nada a dizer. Temos que perguntar a nós mesmos e a nossos vizinhos o que nós queremos. Se nós queremos um mundo que determine, como o livro de Juízos, esse é o livro de como o livro de Juízes termina. Cada um fez o que era certo aos seus próprios olhos. E se você olhar para o último capítulo de Juízes, Israel se tornou como Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus nos grita: não vá lá. Não vá lá. Nós precisamos de um moralismo para nos balizar. Onde nós podemos encontrar esse padrão moral? Não seria maravilhoso saber o que eles são? Alguns defendem a moralidade com base na teoria da evolução. E as pessoas dirão coisas como: esta é a coisa certa a fazer no século XXI. E por quê? É melhor cooperar ao invés de proliferar as espécies humanas. Mas se você estudar a história da humanidade, essa cooperação, essa sobrevivência, a disseminação dessa espécie, a história nos mostrou que a cooperação é quase sempre limitada a um grupo muito pequeno, geralmente um clã familiar. Nós temos a tendência a competir uns com os outros. Algumas vezes você vai ouvir que essa é a coisa certa a fazer. Então, quando você. Alguma coisa. É uma coisa superior a fazer no mundo, nos dias de hoje, do que nós fizemos no passado. Isso é uma coisa vazia. No mundo da evolução ateísta, materiais de construção para a moralidade são muito difíceis de serem encontrados. A verdade em evolução apenas dispersa os ossos. Aqui está um exemplo do que eu estou falando. O professor de filosofia na Duke University, Alex Rosenberg, respondeu a uma série de perguntas a partir de uma perspectiva ateísta. Isso foi o que ele escreveu em 2012. Existe um Deus? Não. Qual é a natureza da realidade? O que a física diz que é? Qual é o propósito do universo? Não há nenhum. Qual é o sentido da vida? Eu mesmo, não há nenhum. Por que eu estou aqui? Apenas sorte estúpida. Será que a oração funciona? Claro que não. Existe uma alma? É imortal? Está brincando, né? Existe livre-arbítrio? Ah, nem pensar. O que acontece quando eu morro? Tudo continua como antes, exceto você. Qual é a diferença entre certo e errado, bom e ruim? Não há diferença moral entre eles. Por que eu deveria ser moral? Porque isso faz sentir melhor do que imoral. Então, o aborto, a eutanásia, o suicídio, o pagamento de impostos, a ajuda externa ou qualquer outra coisa que você não goste é proibido, permissivo ou às vezes obrigatório? Qualquer coisa vale. Qualquer coisa vale. Em outras palavras, a moralidade não é mais do que uma preferência. Nós talvez não estivéssemos concordássemos com o que ele escreveu, mas ele está sendo brutalmente honesto. A teoria da evolução nunca será capaz de explicar o que faz uma determinada ação certa ou errada. Se a moral é o produto da evolução, está sempre mudando com o tempo. Diferentes grupos de pessoas ao redor do mundo terão entendimentos muito diferentes da moralidade. Mas isso é o que é. Se você baliza o seu entendimento de moralidade no, no, na raça humana. Um grupo pode determinar que o sacrifício infantil é bom, uma realidade da história antiga e moderna, que continua acontecendo nos dias de hoje, e outro grupo pode determinar que a pedofilia é normal e boa. A moralidade terá que ser relativa e arbitrária. E os que estão no poder imporão o seu caminho. Nós não precisamos de Deus para ser bons. Alguns responderiam dizendo, mas muitos ateus vivem vidas boas e morais. Não precisamos de Deus para sermos bons. Alguns aplaudiriam o físico ganhador do prêmio Nobel, Steven Weinberg, um ateu, que fez essa afirmação absoluta. Com ou sem ela, você teria pessoas boas fazendo coisas boas e pessoas más fazendo coisas mais. Mas para que as pessoas boas façam coisas mais, isso requer religião. A religião faz realmente o que as pessoas boas. Isso é um livro muito bom. Esse é um livro maravilhoso. Rebecca McCallum. E ela faz essa ela responde coisas, ela faz realmente a religião faz realmente com que as pessoas boas façam coisas mais. Antes de mais nada, nem todas as religiões são iguais. É preciso diferenciar umas das outras. E em segundo lugar, esta afirmação de que é preciso religião para fazer as pessoas boas fazerem coisas mais. Simplesmente não se alinham com dados. Centenas de estudos relacionam a participação religiosa com melhores resultados morais. Por exemplo, os frequentadores regulares do serviço de adoração doam 3,5 vezes mais do que dinheiro por ano do que para a caridade do que os que não são religiosos. E eles se voluntariam 2 vezes mais. O ponto é, não é quem tem uma vida moral. Se você olhar para isso, você está perdendo ponto. O peso da evidência favorece a oposição de que a religião aumenta a moralidade. Mas esta afirmação não tem sentido. A questão não é quem é melhor ou pior. Dizem que os ateus podem viver bem, a vida moral também falha o ponto. A escritura nos ensina que as pessoas podem agir de maneira boa e ética. Elas são feitas à imagem de Deus com uma consciência moral. Em Romanos 2, nós temos, pois quando os gentios não têm a lei por natureza, fazem o que a lei exige. E eles são uma lei para si mesmo, embora não tenham a lei, eles mostram que o trabalho da lei está escrito em seus corações, enquanto sua consciência também dá esse testemunho e seus pensamentos conflitantes os acusam, até mesmo os desculpam. E todas as pessoas ao redor do mundo têm um conhecimento implantado por Deus do certo ou errado dentro de seus corações. Uma consciência dada por Deus, um padrão moral interno, e noções divinas de justiça e retidão são implantadas dentro de nós. É por isso que ficamos chateados quando descobrimos que Harvey Weinstein tem se aproveitado de mulheres mulheres vulneráveis por décadas. Portanto, em resumo, a questão não é se um ateu pode ser moral ou não. A questão não é se as pessoas religiosas são melhores do que as não religiosas. A questão é de onde vem nossa bússola interior, de onde vem essa noção de padrão normal. A evolução ateísta não tem capacidade de nos fornecer uma base moral para guiar nossa compreensão de certo ou errado. Então, por onde podemos ir? Nós precisamos de um padrão moral que seja absolutamente bom. Portanto, nosso padrão de moralidade não pode vir de um outro ser ou um outro grupo de seres humanos. Não será suficiente sondar a população canadense sobre o que ela considera certo ou errado. O mantra, isto é o que os canadenses querem, não tem sentido. Nós precisamos de alguma coisa além de nós, sobre nós, maior do que nós. Nós precisamos de alguma coisa absolutamente boa, um padrão bom. E a pergunta é, onde nós podemos encontrar isso? Quem vai nos resgatar nesse vale de ossos secos? Por favor, ouça isso. A única conclusão inevitável de que precisamos de um padrão absolutamente bom, independente de nós, o único fundamento coerente para os absolutamentos morais é o próprio Deus. Nós precisamos de Deus desesperadamente. É Ele que pode dar vida aos nossos ossos. O que dá vida aos ossos mortos espalhados por todo o vale em Ezequiel 37? A palavra de Deus é dita a eles. O que é que dá vida a esses ossos? A palavra de Deus foi falada a esses ossos secos. A palavra é dita a eles através dos profetas, do profeta. Esses ossos secos começaram a se chocalhar, se juntaram e eles viveram. Deus lhes deu vida. Você pode ouvir a palavra de Deus? Você pode ouvir a palavra de Deus aqui hoje no Canadá? Você pode ouvir a palavra de Deus dita a você hoje aqui? Como Deus falou a Moisés, como Ele se revelou a Moisés, Êxodo 34, o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor, um Deus misericordioso e gracioso, lento para a ira e abundante em amor e fidelidade inabaláveis, mantendo firme o amor por milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas que de modo algum limpará os culpados. É isso que Deus faz. É isso que Deus é. O Deus Todo-Poderoso é absolutamente bom. Em sua infinita graça, Ele revela seu caráter misericordioso, gracioso, lento para a raiva, abundante em amor constante, fiel, perdoador, justo. E é isso que Ele é. O profeta Miqueias escreveu isso. Com o que devo vir diante do Senhor e me curvar diante de Deus nas alturas? Devo vir diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Estará o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil rios de petróleo? Darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Existe alguma coisa que eu possa vir em oferecer? Aqui está a resposta. Haverá alguma maneira de ganhar o favor dele? Ele disse, O homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, se não fazer justiça, fazer o que é certo e amar e a bondade, ser fiel e caminhar humildemente com Deus. Deus revelou-se a si mesmo. Temos que exemplificar o caráter de Deus, fazer justiça, fazer o que é certo, amar a gentileza, ser fiel, caminhar com Deus, caminhar em submissão a Ele e à sua vontade. Que chamado fantástico! Se seguirmos teus caminhos, viveremos. Nós viveremos verdadeiramente. Então, vamos olhar novamente para o rei Davi. Será que ele fez algo errado? Como rei, seu papel, primeiramente, era defender o seu povo. Seu papel como rei era assegurar a justiça para o seu povo. Ele tinha que ser a nota A. Ele tinha que ser nota 10, como padrão moral de Deus. E ele deveria garantir que a palavra de Deus fosse ensinada ao povo. Esse era o papel do rei Davi como rei. Mas o que ele fez? Ele colocou o seu servo na linha de fogo, ao invés de defender o seu povo. Ele aproveitou-se de uma mulher vulnerável, ao invés de fazer a justiça. E ao invés de garantir a palavra de Deus, ele se rebelou completamente contra a palavra de Deus. Ele fez alguma coisa de errado? E sim! E como nós sabemos disso? Porque Deus revelou ao rei Davi como ele deveria ser. Ele violou tudo o que ele foi chamado por Deus para ser. Suas ações tiveram consequências terríveis, a morte de Urias e a morte de seu filho com Betseba, toneladas de dor. Como devemos viver? Quando um escriba pergunta a Jesus, e é isso, é assim que nós devemos responder: qual mandamento é o mais importante de todos, Senhor? E assim ele responde: o mais importante é: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só, e amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E a segunda é esta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Deus com todo o seu ser e amar ao próximo como a si mesmo. Isso vai na direção oposta, completamente oposta de vou viver minha verdade e ninguém pode me dizer o que fazer. E o mais importante é a minha liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você tem 2 anos de idade, como meu neto, ele tem 2 anos e nessa semana estava nevando em Montreal, menos 25 graus Celsius. Então, quando a mãe dele falou, bote as suas botas, isso pode parecer uma mãe muito mal, limitando seus as suas ações e limitando a diversão que ele poderia ter, mas na verdade, calce suas botas é um ato de amor. Por quê? Porque seus pais querem que ele cresça com os seus pés, para que ele possa andar. Eles querem que ele seja capaz de andar. Deus, em sua infinita misericórdia, se revelou a nós. Ele não quer que sejamos capazes de caminhar nos caminhos da vida sozinhos. Ir contra a revelação de Deus sempre nos aleijará internamente, sempre nos machucará, sempre nos roubará a vida e, eventualmente, resultará em nossa morte espiritual, mental, relacional e física. Existe esperança para meu neto? Bom, ele nasceu com uma bússola interna de certo e errado. Isso dá esperança a Deus e a seus pais. Ele ouvirá a palavra de Deus em sua casa e na comunidade da igreja em Montreal que ele frequenta com seus pais. Nós oramos para que ele não apenas ouça a palavra de Deus, mas que ele acredite nela, que ele se submeta a ela, que ele seja obediente à palavra e viva a vida dele em plenitude. Deus tem tanto para ele. Nós vivemos em um mundo, em um deserto moral, em um vale de ossos secos, onde as pessoas vagueiam em busca de água que dá a vida. Que oportunidade maravilhosa para compartilhar as palavras da vida. Jesus disse: Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Nós devemos compartilhar a mensagem de Deus, de Jesus, com as palavras que nós, com as pessoas que vivemos, que nós compartilhamos nossas vidas, nossos amigos, nossos familiares. E nós, eu realmente acredito que a palavra de Deus vai prevalecer no nosso país. Nós somos o seu povo. Você sabia? As pessoas que nós batizamos alguns minutos atrás, eles entregaram as suas vidas a Jesus, que eles morreram para a vida antiga, que eles são ressurretos renascidos para uma nova vida, para continuar numa vida nova, para seguir novos caminhos. Quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, nós apontamos a nós próprios e para aqueles que nós e a questão à nossa volta para uma única verdade, Jesus Cristo. Nós não estamos diante dessa mesa porque nós somos moralmente superiores, porque nós somos seniors aqui. Não, a gente não vem, nós não estamos aqui baseados no nosso próprio mérito. Nós viemos aqui porque Deus nós estamos nós fomos justificados pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Nós somos justificados. O Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nós termos uma vida nova, para sermos perdoados. É isso que nós proclamamos. E é tudo por causa de Jesus. Então, como nós estamos diante da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que nós possamos pensar sobre isso. Vamos agora reclinar a nossa cabeça e pensarmos sobre isso.